Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Daniela Spielmann. Seja bem-vinda.
Olá, gente. Prazer, Beraldo, estar aqui com vocês. Uma delícia estar participando desse programa aí.
Daniela, como é que despertou o teu interesse pela música, né? Qual foi o start, vamos dizer assim?
Olha, desde pequenininha eu gosto muito de música, assim. Eu não me imaginava musicista profissional, não. Assim, tanto que eu saí da faculdade, da escola e... passei por várias faculdades, assim, fiz história, fiz economia, mas eu sempre toquei, assim, eu tocava violão um pouquinho, tocava piano um pouquinho, e aí na adolescência tinha bandas da escola, foi quando eu comecei a tocar o saxofone nessa época, e aí na dificuldade de me inserir assim, nesses cursos de música, que eu já, de música não, da faculdade, de me entender como profissional, eu gostando cada vez mais de tocar, eu ia tocando assim, amadoristicamente, né? E aí eu resolvi entrar, realmente seguir a carreira de musicista, depois que eu voltei dos Estados Unidos. Eu fui fazer um curso de línguas lá, vi o pessoal de jazz lá tocando e eu me encantei. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu já conheci o choro brasileiro e de lá para diante eu não consigo mais largar assim, a música brasileira, a minha bandeira, eu amo de paixão.
E lá nos Estados Unidos, você também estudou depois lá na Berklee, né? College of Music, em Boston, né?
Foi nessa época que eu fiz um summer lá. Na verdade, eu tava bem cruazinha, né? Fiz essa parte de percepção musical, um pouco de saxofone. Mas, assim, lá é uma cidade de estudantes. Então, foi muito incrível você ver a dinâmica da galera estudando, aquela coisa da música. Eram concertos, assim, muito baratos. Pagava $1, podia ver a música o dia inteiro, assim, pra ver um show. Aí eu falei, cara, eu quero esse negócio. Eu gosto dessa vida, dessa... Porque pensa, a gente fala que é uma coisa assim, meio doida assim, de música, né? A música é artista, não sei o que. Mas é uma coisa muito comprometida, né? A gente fica muito envolvido com essa... na vida da música, né? Então, exige muito. Então, assim, é uma vida que você dedica, né? A esse estudo, as atividades várias que tem dentro da música, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. Escolhendo essa carreira, né? Enfim, nessa época eu entendi isso. Falei, olha, tem muita abertura, quero isso.
Eu vi uma entrevista sua lá com o Nelson Faria no Café Lá em Casa, e que vocês falaram justamente isso, né? Uma coisa é tocar, outra coisa é se tornar um profissional da música, né? Que tem todo também um trabalho por trás, né? E tem que ter essa vocação.
É, exatamente. A gente aguentar o tranco, né? Assim, eu acho que você vê, o próprio Nelson, ele sempre foi um performer, guitarrista, acompanhando pessoas, os trabalhos dele. Mas agora ele criou lá o canal, né? Ele foi, pensou na frente, né? Porque já tava todo, agora que tá todo mundo mais na internet, ele tava antes fazendo isso. Então, a gente tem que assim, olhar um cenário grande das nossas atuações, né? E abrir, né? Eu gostei muito disso, eu gosto muito, por exemplo, de pesquisa acadêmica, eu tenho doutorado. Então, assim, me dedico a isso também. Volta e meia eu paro para escrever uns artigos, para fazer essa coisa que veio junto com a minha o ofício de historiadora, que eu gosto também. Mas eu não faria só isso. Então, eu faço isso. Aí eu toco, eu acompanho, eu arranjo, eu toco em grupos, assim. Então, essa grande amplitude de atividades que a gente pode ter, eu acho isso mágico na música, né? Tem muito caminho, né?
E você começou com... pessoas também bacanas, né? O Juarez Araújo, né? Que foi.
Essa foi uma sorte. Eu juro a você ver. Foi meu primeiro professor, né? E ele veio de uma tradição de big band, de orquestra, sabe? E aí ele era muito generoso com os alunos. Então botava a gente pra ler. Eu peguei o finalzinho, né? Era o que restou de uma época, né? Da época das grandes big bands. Né? Então ele me botou pra tocar nessa. Ter essa experiência, né? Então foi muito legal, né? A leitura, conviver com pessoas de idades diferentes, de sociabilidades diferentes, eram outros lugares, de outras origens. Isso a música tem também, que é mágico, né? Ela permite você estar convivendo de igual para igual com pessoas muito diferentes de você. E isso é muito bom. Como cidadania também, né, pra gente, né? Então você também toca em lugares muito diferentes, né? Como a linguagem, ela é gente não precisa da palavra do entendimento, é som, né? A gente consegue ter essa amplitude de ações, né? De lugares, de pessoas. Muito bom.
É, que a música é uma linguagem também, né? Que as pessoas se entendem, né? Pelo estudo e pela convivência também, né? Pela vontade de tocar, né? Então, e tem outras dois nomes importantes aqui, duas figuras da música, que eu queria também que você desse uma palhinha, porque eu sei que, além de tantos outros, mas esses dois aqui, que são o Zé Menezes e o Sivuca, né? Que você conviveu aí com eles também. Como é que foi essa experiência? Conta pra nós aí um pouquinho.
Tô pensando no Juarez. O Juarez, ele é um saxofonista, um clarinetista, que tocou com o Simonal, que tocou com aqueles solos todos da Gal Costa de Frevo, os solos são dele. E um grande músico. Ele foi premiado pela Down Beat de Jazz vários anos seguidos, né? Mas ele é pouco reconhecido, pouco falado. Um grande saxofonista, grande mestre, grande pessoa. Sivuca, olha, também você tem sorte, né? A gente tocava muito em roda ali nos barzinhos do Rio de Janeiro. E o Sivuca ia, ele frequentava, sabe? Aí ele ia lá com a produtora dele, com a Verônica. E aí, a gente tocando junto, eu sempre toquei as músicas do Sivuca, né? Adoro as músicas dele. E aí a gente foi tocando em bar e ele me convidou para tocar com ele, ir na casa dele, tocar com ele. Então, durante 2-3 anos, eu convivi muito com ele. Fiz alguns shows com ele, assim, também. Só hoje, depois, assim, na época eu tava assim, muito novinha, aprendendo tudo, eu vim com aquela sede de tocar tudo, né? Hoje em dia eu represento a gente, meu Deus do céu, eu tive convite com o Sivuca, esse monstro da música brasileira, né? Muito incrível. E o Zé Menezes foi também, já tava tocando mais, já tinha alguns discos gravados, e conheci um grande produtor chamado Luiz Rocha, que ele teve uma grande sacada com o Zé Menezes, porque o Zé Menezes também estava assim, mais assim, idoso em Guapimirim, na cidade dele, um pouco esquecido, sabe? E aí o Luiz fez um projeto de retomada da obra, das composições do Zé. O Zé também foi um músico que acompanhou todo mundo da MPB, né? O Zé acompanhou Roberto Carlos, Elis, tocou com todo mundo. Você pode imaginar da Rádio, do Garoto, Raganés, Vila Lobos. Mas aí, esse projeto do Luiz Rocha, nessa fase posterior dele, foi para resgatar as composições do Zé. E me convidou para gravar, né? O Zé até falou, pode chamar uma garota, que isso? A princípio, que coisa é essa, né? Que ele não conhecia, né?
Uhum.
E aí eu me apaixonei pelo Zé, a gente se apaixonou. Eu tenho o Zé como um pai musical, assim. A gente conviveu 10 anos, né? Fiz muito show com ele, gravei 3 discos com ele nesse projeto de resgate. Fui muito à casa dele, assim. Zé Menezes realmente foi desses todos, né? Inclusive o Paulo Moura também foi um cara que eu convivi também. Fiz a minha pesquisa sobre o Paulo. Mas o Zé foi o que eu mais convivi proximamente, assim. Né? O Zé falou 10 anos. Então, assim, eu tenho muito a agradecer, porque são gerações muito distintas, né? O Zé, quando eu toquei com o Zé, eu tinha, sei lá, 20, comecei com 30 e ele tinha 90. Então, essa distância temporal também é muito incrível, de gerações. Como é que passa a história da... A história da música, a história de uma época, né? Sabe?
Uhum.
Tanto o Zé, Paulo Moura, Juarez, viveram épocas, Sivuca também, épocas da rádio, épocas do cassino, épocas de uma extensa produção na TV, extensa produção musical, que a gente viveu diferentemente, né? Então, uma convivência de vida, né? Também, muito incrível. Sou muito agradecida, olha, muito bom.
Que legal. Daniela, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos. Queria mostrar pra você, pra galera que tá ouvindo aqui o programa, uma música que eu gravei com a Sheilinha Zagudo, minha parceiríssima, amiga, querida. A gente fez um disco ano passado, lançado em 2020, um disco que a gente não conseguiu circular fisicamente por causa da pandemia, né? Mas a gente fez um tributo ao Jacob Bandolim, e a música que eu queria mostrar é uma música que eu acho uma pérola, que é o Vibrações. E nessa faixa tem a Catherine Dent. Ela dá aula na Berklee, ela é violoncelista apaixonada pelo choro, a Sheilinha no piano e eu no saco.
Que bacana. E a outra?
A outra que eu queria te mostrar é uma composição minha, de um disco que eu lancei em 2018, o disco Afinidades. É uma música chamada Anatilda, que eu fiz em homenagem à minha amiga Nat Cohen, clarinetista. É uma gafieira, assim, choro de gafieira.
Vamos ouvir.
Thank you.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Daniela Spielmann, que acabou de sugerir duas músicas, Vibrações e Ana Tilda. Agora, você também participou de muitos grupos musicais, né? E um que eu acho assim, um nome maravilhoso é o Rabo de Lagartixa, mas tem outros também, né? Tem Mulheres em Pixinguinha, né? Que é um trio, e também a Sincronia Carioca, enfim, além do seu trabalho solo, né, Daniela?
Também participo do grupo Choro na Rua, que é um coletivo de choro que a gente faz um monte de coisa assim na rua de choro, né? Agora a pandemia parou, mas a gente produziu um monte de vídeo. Sou também do grupo grande do Cordão do Boitatá, que é um grupo aqui do Carnaval Carioca. Participei da banda Altas Horas. Enfim, teve grupo assim, o Rabo de Lagartixa, Mulheres do Pixinguinha, até hoje, assim, a gente tem tocado menos, mas não são grupos que estão inativos, não. Então, geralmente, eu mantenho os meus grupos, né? O Rádio do Lagartixa a gente teve em Brasília em 1998, né? Estivemos aí no Clube do Choro junto com a Milton de Holanda. É um grupo que, assim, a minha vida, a gente cresceu junto, né? A gente começou como estudante da Unirio, né? No Rádio do Lagartixa. E tivemos nosso primeiro CD nessa época, em 98. Depois, em 2009, gravamos um CD em homenagem à Vila Lobos. Foi um CD que deu muito trabalho, porque era converter para um regional de choro, né, para um grupo de choro, a obra do Vila, né?
Uhum.
Mulheres de Pixinguinha tem essa peculiaridade de a gente fazer o mesmo show há quase 25 anos, né? Porque a gente não mudou o show e a gente não consegue mudar. O show é o mesmo. E as pessoas continuam gostando e a gente quando faz é muito legal. Enfim, muitas vivências musicais incríveis, né? Parcerias, né? Tenho estado muito agora com o Silvério, com o Maionese, da flauta. A gente, nesse grupo do Choro na Rua, a gente toca junto. E fizemos um grupo, durante muito tempo, um grupo de gafieira, gafieirando. Também está em ação, né? Agora na pandemia menos, mas a gente pretende fazer bastante show, assim, resgatando a gafieira. Que é gostoso, vários sopros tocando juntos, enfim, trazendo esse repertório, essa leitura da gafieira no Brasil, né? Então, também é uma coisa muito especial para mim. Eu gosto muito de fazer arranjo também, eu gosto muito de arranjar. Então é uma atividade que eu quero continuar fazendo. Tem projetos, assim, bastante projetos para fazer nesse sentido.
No Altas Horas você fazia muitos arranjos lá para as músicas do repertório da semana, né?
Isso, toda semana a gente. Isso deu uma prática pra gente, assim, de muito boa. Muito boa. Foi quando eu decidi que eu quero fazer isso também. Uma coisa que eu não quero deixar de fazer na minha vida, não. É muito bom.
Agora,
eu, hoje em dia, faço bastante arranjo com os meus alunos, né? Porque eu sou professora do Cefet, né? Do ensino médio. Então, a gente tem, na pandemia, a gente fez bastante. Então, arranjo de coral, arranjo de banda, né? Tem meus colegas também que organizam comigo a banda da galera. E aí, a gente tá sempre tentando fazer arranjo, né? Adaptado para pro nível deles, para que eles possam fazer, né? Mas essa prática do Altas Horas me ajudou muito para poder estar fazendo.
E você tem esse outro lado também, que você acabou de falar aí, da pedagogia, né? Que você ensina lá ou mostra para os estudantes, né? Como se ouvir uma música, muito mais do que a prática, a questão, né, de saber ouvir a música. Porque tem isso também, né, Daniela?
Tem, a gente tem que fazer formação, né? A gente tem que formar o público, você vê, assim. A internet, ela abre muita coisa, muito bom. Só que, assim, como é que você chega nas pessoas, né? Então, acho que, assim, a escola é um espaço que a gente... Assim, eu gosto muito de trabalhar no ensino médio, porque foi através do ensino médio que eu comecei a abrir a minha percepção. O professor de matemática que levou a gente para ver os concertos de machucados, dos grupos de choro, os grupos de música instrumental da época... É como se eu tivesse uma minha dívida que eu tenho com o ensino médio, sabe? Porque então eu sinto que o meu compromisso com essa galera é tentar mostrar um outro lado. Claro que eu vou ouvir o que eles têm a me mostrar, eu também recebo deles muitas coisas, mas eu preciso mostrar para eles outras, o que eu tenho de vivência, né? Alguns vão gostar, outros não, como normal, assim, né? Mas é tentar abrir. Eu acho que a escola tem esse lado, assim, da gente abrir um monte de opção para eles e as pessoas vão se sensibilizando, se identificando, né, com o que é mostrado. Né? Acho que a nossa função é bastante essa, né? Não que eles vão ser músicos, assim, sabe, necessariamente. Alguns vão ser. Alguns saem da escola e vão ser músicos, sim. Mas outros vão, pelo menos, conhecer, estar em contato com outras linguagens, com outras obras, com outras sensibilidades, né, da arte.
Muito bom, que trabalho maravilhoso esse. Né? Daniela, infelizmente nosso tempo está acabando aqui e eu quero te agradecer muito pela atenção que você teve aqui com o Brasil Regional e a sua disponibilidade também de dispor um pouco do seu conhecimento, da sua musicalidade com os nossos ouvintes.
Beraldo, eu que agradeço, uma delícia estar aqui. Eu amo Brasília e estou louca para estar aí com vocês de novo. Um beijo a todo mundo, se cuidem. Espero que em breve a gente tenha um momentinho melhor para todo mundo.
É, tomara, porque aqui no Clube de Choro de Brasília eu vi muitas apresentações suas.
Muito bom, eu tenho memórias incríveis daí. Adoro tá aí, adoro na Mineral, adoro no Parque Nacional, não, como é que é? Parque Municipal.
Isso, Parque da Cidade, né?
Parque da Cidade.
Isso, tá certo. Adoro. Tá certo então, Daniela. Muito obrigado.
Um beijo em todos, muito obrigada.
Você está com o Brasil Regional.